Hoje nós vamos falar sobre Bedikas Chometz, Bitul Chometz e Biur Chometz. Como nós falamos ontem, a proibição do Chometz, ela abrange não somente a proibição de comer Chometz, ter hanó, ter proveito de Chometz, e também tem a proibição de ter Chometz em casa, de Balieroem e Balimotze. Além disso, existe uma mitzvah zessa que na véspera de Pesach tem a mitzvah de Tashbisu, de exterminar o Chometz. Tashbisu seor mi boteichem, exterminar o Chometz das vossas casas. Uma mitzvah da Torah que na véspera de Pesach, na metade do dia, a pessoa tem que exterminar o Chometz da casa dele. Originalmente, como se fazia isso aqui, tem duas maneiras de cumprir a mitzvah de Tashbisu pela Torah. A primeira maneira é se a pessoa vai exterminar o Chometz antes do meio-dia pela Torah. Então, bastaria a pessoa falar Bitul. Bitul quer dizer uma frase que eu estou anulando todo o Chometz, a frase famosa Kol Hamira, que eu estou anulando todo o Chometz e estou considerando ele como se ele fosse que afro de aro, como se fosse o pó da terra. Isso quer dizer o Kol Hamira que nós fazemos, que é um bitul, anulação pela Torá e de todo o Chometz que nós temos. E isso, com isso, pela Torá bastaria. A pessoa poderia ter bastante Chometz em casa, e ele fala antes do horário do meio-dia, Kol Hamira, e já pronto, está tudo acertado. Anula o Chometz. Se ele não fez isso antes do meio-dia, ele teria que procurar todo o Chometz que ele tem em casa e juntar e queimar. Isso é pela Torá. Nossos Chachomim, eles decretaram que não adianta apenas o bitul, a anulação do Chometz. Por que não adianta a anulação do Chometz? Por dois motivos. Um motivo que a pessoa para anular o Chometz tem que ser de coração, e pode ser que na hora que ele anulou o Chometz, não estava com todo o coração, não estava fazendo, não estava pensando isso de verdade. Ele estava apenas falando de boca para fora. Então, por isso, não adianta apenas. E mais uma coisa, mesmo que ele sim fez a anulação, mas ele teria que no meio de Pesach, ele pode ser que ele encontrar um pedaço de Chometz que ele não sabia dele antes de Pesach. Ele não estava incluso na anulação, e ele ia querer pegar aquele Chometz para ele, e automaticamente isso invalidar a anulação, e ele estaria transgredido em Balieroem e Balimotze. Então, por isso que nossos Chachamim falaram que essa anulação não é suficiente, e eles instituíram que a gente tem que procurar o Chometz em todos os lugares que pode ser que se encontre o Chometz, e exterminar esse Chometz. O horário para fazer isso aqui deveria ser antes da proibição de Chometz, que nós falamos ontem, apesar que pela Torá a proibição de Chometz começa ao meio-dia, Chachamim proibiram 2 horas antes de comer Chometz e 1 hora antes de proveito de Chometz. Então, o correto seria que nesse horário que a pessoa tem uma mitzvah da Torá de exterminar, Tashbisu, e procurar o Chometz. Mas nossos Chachamim suspeitaram que a pessoa vai chegar em casa no meio do dia e vai esquecer de Bedikas Chometz. Então, por isso, eles instituíram para fazer na noite anterior, logo depois que a pessoa chega em casa, que aí ele imediatamente tem que começar a fazer Bedikas Chometz. Para isso, para poder cumprir a mitzvah, para poder se lembrar da mitzvah de exterminar o Chometz. Senão ele ia esquecer. Então, por isso, a obrigação de Bedikas Chometz começa imediatamente no momento de Shkia, de Tzesek Rechovim, quando saem as estrelas. Imediatamente. Eu só não pode fazer depois, quando eu quiser, quando eu vou chegar depois. Não, imediatamente, Tzesek Rechovim, a pessoa tem que começar a fazer Bedikas Chometz. Isso é a instituição de Chachomim. Mas, se a pessoa reza Ma'ariv Kuminyan no Shul, então ele pode rezar primeiro Ma'ariv no Shul e ir para casa depois, mesmo que não vai ser imediatamente no Tzesek Rechovim, mas senão ele não vai rezar Ma'ariv no Shul, ele vai perder o Minyan, não vai ter como depois rezar. Então, por isso, o nosso costume também é rezar Ma'ariv antes de Bedikas Chometz. Mesmo quem não reza no Shul. Apesar que na Halacha está escrito que quem não reza no Shul tem que fazer primeiro Bedikas Chometz. Mas conforme está escrito no Yom Yom, que a gente costuma fazer Bedikas Chometz depois de Ma'ariv. Faz primeiro Ma'ariv, depois Bedikas Chometz. Então, imediatamente depois, e a pessoa não pode deixar para depois. E meia hora antes de Tzesek Rechovim, é proibido comer, é proibido fazer qualquer trabalho, é proibido dormir, é proibido estudar até mesmo nessa meia hora, porque a pessoa pode chegar e fazer esquecer Brikas Chometz. Mas se a pessoa pede para alguém lembrar ele do Brikas Chometz, ele pode estudar nessa hora, não comer e não fazer trabalhos, mas estudar ele pode, se ele pede para alguém lembrar ele de Brikas Chometz quando chegar o horário certo. Então, logo depois que a pessoa chega em casa, imediatamente, a pessoa não pode chegar tarde. A única coisa, a única exceção é que ele pode rezar Maariv no Shul, mas não mais nada não pode fazer. Tem que chegar no horário de Sesa Krechovim. E ele começa a se preparar para Brikas Chometz. Antes de Brikas Chometz, a casa já tem que estar totalmente limpa. Não nessa noite, já tem que estar no dia anterior. Já tem que estar limpo de pó, já tem que estar passado o aspirador de pó, que nós falamos antes, no sofá, no tapete, etc. A casa tem que estar totalmente limpa. E todo o chometz que vai ser vendido já tem que estar no armário, trancado para ser vendido. E todo o chometz que ainda nós vamos usar, comer no dia seguinte, tem que estar no lugar bem fechado para que ele não vá se espalhar. O costume é pegar 10 pedaços de pão, 10 pedaços de chometz, tem que ser pedaços duros, que não vai se esfarelar. E conforme o costume dos rebeim, nós pegamos esses pedaços e envolvemos ele num guardanapo de papel, e colamos com, não alumínio, que alumínio não adianta, que depois não vai queimar, tem que ser guardado de papel, e envolvemos ele, cada pedaço, cada um desses 10 pedaços, e nós espalhamos na casa, em todos os lugares onde vai ser feito essa Brikas Chometz. Não se deve dar para uma criança, ou qualquer pessoa que não tem juízo na cabeça, espalhar esses chometz, que vão escolher, vão colocar em lugares que ninguém vai encontrar depois, vai ter um problema, pior do que não se tivesse. Então tem que ser para pessoas inteligentes que vão fazer isso aqui. A própria pessoa que faz Brikas Chometz, ele próprio pode colocar os 10 pedaços de chometz espalhados na casa. Não precisa ser outra pessoa para ele achar. Não tem nenhum hidur nisso aqui. A própria pessoa que ele vai fazer Brikas Chometz, ele próprio pode colocar em 10 lugares, ou qualquer pessoa da casa dele. Não tem uma mitzvah de um esconder e o outro procurar. Não é a brincadeira de esconde-esconde. Isso aqui é um costume, se espalhar esses 10 pedacinhos. E depois, tem costume espalhar 10 pedaços e não menos. E no total tem que ter pelo menos um quesais, esses 10 pedaços, que é 27 centímetros cúbicos, mais ou menos o tamanho de uma caixinha de fósforo. Todo chometz tem que ter pelo menos essa quantia, para na hora que ele vai queimar o chometz, tem que cumprir a mitzvah, pelo menos queimando um quesais. E isso se faz antes. Isso se faz... Senta direito. Isso se faz antes de... Brikas Chometz, não na hora que chegar a Sesa Krechovim que nós vamos começar a espalhar esses pedaços, tem que estar espalhado de antes. Temos que ter pronto uma vela. Nós costumamos fazer Brikas Chometz com uma vela de cera de abelha, e não outro tipo de vela. Não pode ser feito com vela de abdola, a pessoa não cumpre a obrigação. Velas que não são kosher, tem que ter a dúvida que talvez vai pegar na louça, então também não pode ser. A princípio, Lechatchila, Bedeved Valeu, nós costumamos fazer com vela de cera de abelha. Se não tem vela de cera de abelha, então ele pode usar outra vela, mas ela tem que ser uma vela única e não pode ser de azeite. E também nós costumamos preparar uma pena para que limpar todos os lugares que vai se encontrar o chometz. Essa pena também a gente vai queimar. A gente leva também uma colher de pau. O motivo que a gente leva uma colher de pau é que está escrito na loja que se a pessoa não encontrou chometz na bdica, ele queima o utensílio que ele levou para a bdica. Então a gente leva um utensílio, que é essa colher de pau, e um saco de papel para colocar o chometz que nós vamos encontrar. Antes de fazer a Brikas Chometz, o Alter Rebbe escreve, tem que fazer Negil Vasser, lavar as mãos 6 vezes intercaladamente, sem broche, para preparar para a Brikas Chometz. Logo em seguida, se faz o dono da casa, ele leva uma vela. O correto é que cada menino, cada bocher, ou cada homem, depois de Bar Mitzvah, também participa de Brikas Chometz. Ele tem que levar uma vela sozinha para procurar. Eles não precisam espalhar 10 pedaços para cada um. 10 pedaços espalha somente uma vez na casa. Mas cada um vai com uma vela acesa e procura em outro canto da casa. Mas somente uma brocha se faz. O dono da casa faz a brocha e os outros não fazem a brocha. Na hora então se acende a vela, ele faz a brocha, e na hora que ele faz a brocha, todos aqueles que vão participar do Brikas Chometz, que são todos os outros homens da casa, cada um com sua vela, cada um acende a vela antes, ele faz a brocha, Shek Dishonu Mitzvah Vetzivanu Al Biru Chometz, todo mundo responde homem, e vai, cada um sai, começa a procurar o chometz no lugar onde eles ouviram a brocha, na mesma sala, Depois cada um vai para um outro quarto que foi designado para ele fazer Brikas Chometz. A lei é, em todo lugar que pode ter entrado Chometz, tem que fazer Brikas. Isso se diz em todos os lugares da sala, quer dizer, em todos os armários que pode ter tido Chometz, nas gavetas que pode ter tido Chometz. Uma gaveta que eu vendi para Chometz, não precisa fazer Brikas Chometz, que eu já vendi para Chometz. Uma gaveta que eu não quero fazer Brikas Chometz, eu posso apenas simplesmente fechar e vender ela para Chometz. Também posso fazer isso aqui. Se tem armários que eu não vou usar Pesach, eu posso fechar eles e vender para Chometz. Como todos os armários que têm utensílios de Chometz guardados, vai ser vendido para Chometz, não preciso fazer Brikas Chometz. Mas todos os armários que não vão ser vendidos, tem que verificar Chometz. Armário de roupa de adulto, não precisa de Brikas Chometz, que normalmente um adulto normal não coloca comida no armário. Mas se é alguém que esconde Nash no armário dos irmãos para ninguém ver, então esse armário tem que fazer Brikas Chometz também. Se é um quarto onde tem crianças, e crianças têm acesso a armários, tem que fazer Brikas Chometz também, que crianças podem ter escondido lá Chometz. Como também armário de brinquedo, tem que fazer Brikas Chometz. Todos os armários que podem ter entrado Chometz, tem que fazer. Banheiro, não precisa fazer Brikas Chometz, porque é proibido levar comida para banheiro. Então, por isso, normalmente, não se entra lá com Chometz. Deve-se procurar debaixo, na sala, debaixo do sofá, é muito importante, na entrada do sofá, nas cadeiras, na mesa onde ela quer dobrar, no lugar onde ela dobra, tem que olhar também. Tem que olhar em todos os cantos da casa, não assim, numa passada correndo. A pessoa que deu uma passada correndo não cumpriu a obrigação de Brikas Chometz. Tem que olhar bem em todos os lugares onde pode ter entrado Chometz com a vela. As luzes da casa devem estar acesas e não apagadas. Muita pessoa apaga a luz para ir com a vela, aí você enxerga muito pior sem luz. Tem que estar acesa para você enxergar melhor em todos os cantinhos. A cozinha tem que fazer Brikas Chometz. Dentro do forno, debaixo do fogão, debaixo da geladeira, dentro da geladeira também tem que fazer Brikas Chometz. Mesmo que já foi limpo tudo, mas não foi vivificado Chometz. Dentro dos armários de cozinha, aqueles que não vão ser vendidos de Chometz. A sala, os quartos também se faz Brikas Chometz, somente quarto, no armário de roupa, não, mas debaixo das camas se faz Brikas Chometz. Às vezes a gente come dentro do quarto, principalmente vai estudar, leva comida para dentro do quarto. Enfim, em todos os lugares. No carro, onde a pessoa, o carro é um lugar que tem muito Chometz, tem que aspirar o carro antes, tem que levar no lugar onde vai aspirar bem o carro antes da noite de Brikas Chometz, e tem que fazer Brikas Chometz no carro com vela. Tem gente que fala que tem medo que vai queimar o carro, então ele faz com uma lanterna, mas já todo ano faço com vela, e nunca meu carro pegou fogo por causa disso. Pode fazer com vela dentro do carro. Se a pessoa tem uma fábrica, uma loja, todos esses lugares tem que verificar o shul, tem que verificar em todos os lugares também, fazer Brikas Chometz. Uma brocha serve para todos os lugares. Se a pessoa tem uma casa de campo, que está fora da cidade, então se ele vai estar lá, na noite anterior que ele sai de lá, antes de Pesach, ele tem que fazer Brikas Chometz sem brocha. Como também, se a pessoa ele não vai estar em casa na noite de Brikas Chometz, vai estar em outro lugar, vai para um hotel, então na noite anterior que ele vai sair, ele faz lá Brikas Chometz sem brocha. Bochem, que vão, tem quartos aqui na Estiva, tem que fazer Brikas Chometz sem brocha antes de sair, na noite anterior, mas aí não precisa fazer, espalhar pedaços de Chometz, porque não vai fazer brocha, também não se faz brocha, ele só vai com uma vela e procura. Quem faz Brikas Chometz antes do horário, tem que fazer o Kol Chamira também, depois da Brika, mesmo que ele não faz brocha, mas o Kol Chamira tem que fazer, quando se faz, por exemplo, se a pessoa tem uma casa de campo, para fazer lá Brikas Chometz, lembra que foi um mês antes de Pesach, ele vai falar o Kol Chamira. E assim ele procura em todos os lugares. Se a pessoa viajou para um hotel no meio de Pesach, alugou um hotel, quando ele entra no quarto do hotel, ele tem que fazer lá Brikas Chometz com brocha. Logo que ele entra no hotel, tem que fazer Brikas Chometz com brocha, mas logicamente ele não vai colocar pedaço de Chometz, que já é no meio de Pesach. Então ele vai ter que ir lá, levar e fazer Brikas, mesmo que é durante o dia, ele vai acender uma vela, e antes de entrar no quarto, ele vai fazer Brikas Chometz, depois ele vai entrar no quarto, depois ele vai se hospedar. Se a pessoa vai para a casa do amigo, etc., que não fizeram Brikas Chometz, no meio de Pesach, ele tem que fazer Brikas Chometz com brocha nesse lugar, mas, logicamente, ele não vai falar também com o Chamira, porque com o Chamira não adianta no meio de Pesach. Depois que ele verificou todo o Chometz, ele tem que pegar o que ele achou na Brika, pelo menos esses 10 pedaços, colocar num saco de papel, junto com a vela, que sobrou da vela, se sobrou alguma coisa, junto com a pena, junto com a, com a, com a, com, e fazer disso um embrulho e colocar dentro da, colocar em cima da, da colher de pau e amarrar tudo num embrulho e deixar somente o cabo da colher de pau para fora e amarrar bem, e deixar num lugar alto que ele vai se lembrar no dia seguinte para queimar. Depois ele fala o primeiro Kol Hamira. Nesse Kol Hamira, ele cumpre a obrigação da Torá de anular, de fazer o Bitul Chometz. Nossos sábios instituíram esse Kol Hamira imediatamente depois do Bdikas Chometz. O correto é que a pessoa, desde que a pessoa faz a brocha, até ele falar o Kol Hamira, não deve se falar, não deve conversar. Se ele conversou, não tem problema, mas se o dono da casa conversou antes de começar a Bdikas Chometz, ele falou a brocha e começou e conversou antes de começar a Bdikas Chometz, então ele perdeu a brocha, tem que fazer novamente a brocha. Não valeu a brocha, já que teve a interrupção. E depois do Kol Hamira, todo mundo fala Kol Hamira, não somente o dono da casa, todo, também até mesmo mulheres que têm seu Chometz, todo mundo tem que falar esse primeiro Kol Hamira. E depois, todo o Chometz que nós deixamos para queimar tem que estar guardado no lugar. A casa já está limpa para Chometz, e o Chometz que a gente vai usar para jantar de noite e para comer no dia seguinte, tem que comer de uma forma tal que não vai espalhar. Ele come no lugar onde ele vai poder depois embrulhar e jogar fora. Ok. No, na véspera de Pesach de manhã, nós costumamos rezar mais cedo para dar tempo de comer chometz antes do horário. Podemos comer chometz somente até às 10 horas da manhã. Então, antes... E também depois da reza se faz um sim, uma serres, porque todos aqueles que são bechoiras, todos aqueles que são primogênitos, para ele estar isento de jejuar na véspera de Pesach, tem que participar de um sim, uma serres. O correto é ele próprio fazer um sim, mas pelo menos participar de um sim, onde ele vai ouvir o sim, uma serres no shul. Todo shul tem seu sim, uma serres. Se a pessoa não ouviu o sim, uma serres e não participou da refeição depois, tem que jejuar até o seder. Tá, tem que estar de jejum, Bechor, até o Seder. Bechor quer dizer um primogênito, tanto por parte de pai, tanto por parte de mãe. Mais um Bechor, que ele nasceu de cesárea, não precisa fazer Tainas Bechores. Então, um Bechor que nasceu de cesárea, não é chamado Bechor, nem em relação ao pai, nem em relação à mãe. Mas se ele nasceu parto normal, tem que fazer esse jejum e participar do Sima Serras. Um pai que ele tem filho, que é Bechor, menor de idade, e o pai tem que jejuar pelo filho, então ele que tem que participar do Sima Serras. O que quebra o jejum não é ouvir o Sima Serras, é comer da refeição de mitzvah do Sima Serras. Se a pessoa ouviu o Sima e não comeu nada, ele tem que continuar a jejuar, porque ele é o principal. Por que ele tá comendo o Sima das mitzvah? Então com isso ele não precisa mais jejuar. Mas se ele não come da Sima das mitzvah, então o que ele adiantou ele ouvir o Sima? Você tem que comer da Sudas Mitzvah, não adianta. Então, se uma pessoa chegou tarde no show e não ouviu o Sium, mas ainda tem a Sudas Mitzvah do Sium, então valeu, ele pode comer essa Suda, e isso com isso ele não precisa jejuar. Logicamente, se tem um bris, se tem uma outra festa, um pinyon haber nesse dia, também se pode quebrar o jejum. Já que antes de participar da Suda do Sium Maserhas, ainda ele deve estar jejuando, então quando ele acorda, não pode comer nada antes de ir para o show. Pode lavar a boca, porque o Tainá Seoch pode lavar a boca, pode escovar os dentes, mas não pode comer nada antes de ouvir o Sima. A primeira coisa que ele pode comer é a seuda que vão dar no Sima Serras. Depois a gente vai para casa se preparar para se livrar do Chometz. Até às 10 horas nós podemos comer Chometz, e a partir das 10 horas a gente não come nada que não pode comer em Pesach, nem que a gente não come por causa de uma chumra. Num costume nosso, também não se deve comer a partir desse horário, a partir das 10 horas. E nesse momento a gente tem que limpar toda a casa que sobrou de chometz, tem que pegar o pó do aspirador e tirar o pó do aspirador e colocar no saco de lixo. Todo o lixo que tinha chometz, tem que tudo jogar para fora de casa. Não pode deixar dentro de casa um saco de lixo, nem no corredor do prédio, porque isso é chamado meu rechus, tem que entrar na rua. No lugar não é meu. Antes das 11 horas, tem que estar todo o lixo onde tem a chometz, antes das 11 horas tem que estar na rua. Não pode deixar dentro de casa no lixo, tem que colocar isso para fora. Você pode sim colocar na privada e puxar a descarga, mas não pode colocar dentro no lixo dentro de casa. Depois de tudo, tiver toda a casa limpa, também se deve escovar os dentes, ou ainda escova de chometz para tirar o último e guardar isso para lado. É bom Pesach ter uma escova especial só para Pesach, com a pasta de dente kosher de Pesach. E aí nós vamos limpar todo o resto, lavar a boca, enfim, tirar tudo, se a pessoa tem migalhas dentro dos bolsos, etc. Tirar tudo, e aí nós fazemos a queima do chometz. A queima do chometz, deve-se pegar o chometz que a gente achou, deve-se pegar o chometz que a gente achou ontem na bdica, e o chometz que sobrou, a gente faz uma fogueira especial. Provavelmente, os pais de vocês não vão gostar, que vão fazer uma fogueira dentro da sala. É bom levar no shul, onde tem lugar, onde já tem lugares que onde faz essa fogueira, para poder queimar o chometz e fazer, na hora que a gente queima o chometz, nós fazemos o segundo Kol Hamira, lá nós anulamos o chometz que nós conhecemos e não conhecemos, de chazis e de lechazis, de chamis e de lechazis, é diferente de noite, que a gente só anula o chometz, que a gente não tem ciente, que não é ciente, mas aqui a gente já tem que anular totalmente, e esse trecho de Kol Hamira tem que ser falado obrigatoriamente antes das 11 horas, senão a pessoa não pode mais falar esse segundo Kol Hamira. E além disso, na hora que está queimando o chometz, nós falamos um Yerotzen especial que consta na Agoda, que lá nós falamos que além de queimar o chametz físico, nós estamos queimando também o chametz espiritual, e dessa forma a gente fica até queimar totalmente, até virar carvão, e o que sobrar, que depois que foi queimado, se coloca se coloca num saco na rua também, porque talvez não foi queimado em um lugar, te deixa também na rua, num lugar fora da nossa casa. A partir de então, toda a nossa casa está kosher le Pesach, não está totalmente... Na véspera de Pesach, é proibido comer matzah. Apesar que nosso costume a gente não come matzah desde um mês antes, mas na véspera de Pesach é uma proibição. E tudo que, todos os rigores que nós fazemos em Pesach, nós também fazemos na véspera de Pesach. A partir das 10 horas, nós temos todos os rigores. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre o que a gente costuma comer em Pesach e o que a gente não costuma comer em Pesach. O que a gente pode comprar, o que a gente não pode comprar. Então, presta atenção. Pela Torá, a proibição é comer chometz. Chometz é qualquer produto ou subproduto que contenha uma das 5 espécies de cereais, que é trigo, cevada, aveia, espelta e centeio. Isso é chamado chometz. A única coisa que tem esses produtos que pode comer é matzah. Matzah feita com todos os rigores. Nosso costume é não comer durante todo o Pesach matzah que é feito de máquina. Machine matzah, matzah quadrado. Quando eu estou dando hechsher para matzah quadrado, porque quando antes de eu dar hechsher, era uma fábrica que fabricava matzah chometz. 20 mil pessoas compravam dessa, faziam 20 mil quilos dessa matzah. Imagina, 20 mil pessoas comiam matzah chometz. Por isso eu assumi, hoje em dia tem mais quase 100 mil quilos que fazem pessoas que é matzah kosher, que é chamado shmura mishas tchino, que a gente faz tanto, vários rigores, mas é matzah de máquina. Não é nosso costume comer essa matzah. Nenhuma matzah de máquina nós não costumamos comer. Mas ela não é chometz. A pessoa pode ter em casa essa matzah, mas não coloca na mesa, não coloca. Nós não comemos matzah de máquina. Mas para distribuir para pessoas que realmente eles não vão ter matzah kosher, lógico que deve se distribuir. Uma vez o Rebbe mandou 2 toneladas para o Brasil para distribuir de matzah machine, porque realmente faltava aqui quando tiraram o resto. Então, dá para outras pessoas comer matzah? Lógico que tem que dar. Mas nós não comemos totalmente impróprio para nós, Hassidim, comer matzah de máquina. Durante o Pesach inteiro, nós comemos somente matzah feito à mão, matzah shmura feito à mão, e, conforme o Rebbe fala, tem que ser os Hassidim de Chabad, em todos os lugares que tem, que isso aqui o Rebbe falou que ele coloca a mão e ele garante. A gente come somente matzah feito à mão, então, de preferência, a gente pega os recheios de Chabad. E nós temos todos os rigores com essa matzah, que nós, durante o Pesach inteiro, nós não molhamos a matzah. E não comemos a matzah misturada com nada. Somente matzah pura, e pode-se colocar em cima da matzah sal, somente isso. Na noite do Seder, nem sal, nós não colocamos na hora da matzah, mas durante o resto do Pesach, a gente pode colocar sal na hora que a gente faz a moitze. Mas a gente come a matzah sem nada, pura. Nós tomamos o máximo de cuidado de não molhar a matzah e não deixar a matzah, pedaços de matzah, se misturar em nenhuma parte dos nossos alimentos. Então, por isso, quando a gente coloca a matzah, a gente não coloca a matzah em cima da mesa onde a gente vai comer. A gente coloca um guardanapo ou dentro de um saco plástico, ou a gente coloca outra mesa, mas não na mesa que você vai comer, porque vai pegar farelos e vão cair na comida. Toda vez que você vai pegar a matzah tem que estar coberta em cima da mesa, de preferência dentro de um saco plástico. Você pega a matzah e come fora da mesa, e não em cima da mesa, para não esfarelar a matzah no prato. Toda vez que a gente usa, vai usar um copo, a gente tem que olhar o copo para ver se ele tá, se tem farelo de matzah, e também quando a gente vai usar um prato, a gente tem que olhar o prato para ver se tem farelo de matzah, para não misturar em nada. E assim nós fazemos durante, desde a véspera de Pesach, às 10 horas da manhã. Bom, a gente não come matzah bechol nem de manhã, mas desde a véspera de Pesach até o final do sétimo dia de Pesach. Já o oitavo dia de Pesach, que é Achran Shel Pesach, nós temos uma chumra para sim molhar a matzah. A chumra é sim molhar a matzah. Isso vai ser na segunda-feira, no Achran Shel Pesach, até aí também na terça-feira, no último dia de Pesach, que nós fazemos, nós sim molhamos a matzah, e também nesse dia a gente faz a Siddur HaMashiach. E isso tem que ser um rigor muito grande, esse é o nosso costume. Crianças pequenas, o Rebbe falou, que não consegue se cuidar para não molhar a matzah, então o Rebbe fala que para crianças pequenas pode-se fechar os olhos em relação, se eles não vão fazer nos nossos kelim, que também não usa kelim onde foi usado matzah molhada. Mas crianças pequenas, mas o Rebbe fala, mesmo que se eles molharem a matzah, tem que fechar os olhos, mas não dá pra, nem para crianças pequenas, machine matzah. Matzah é de máquina. A gente não cuma, nem para crianças pequenas, nós não costumamos dar matzah desse tipo. Então isso é uma coisa muito rigorosa, e quem não tem matzah feita à mão suficiente para todo o Pesach, vem falar comigo, que nós vamos conseguir para os bochum que não tem matzah para usar. Fala. E isso tem que ser durante todo o Pesach, não somente todo o Pesach, até Achran Shel Pesach nós não comemos matzah de máquina. Tem vendido no mercado farinha de matzah para fazer a Hekneda no último dia, que é feita de matzah de máquina. Também não pode, tem que ser toda farinha tem que ser feita para o último dia de Pesach também com matzah feito à mão. Ok, isso é um assunto. Depois, em relação aos outros produtos, nós não comemos em Pesach nada com casca. Nós descascamos todos os produtos de Pesach. Quer dizer, uma maçã, se a gente vai comer, a gente descasca a maçã. Se a gente vai comer uma pera, a gente descasca a pera. A gente vai comer tomate, a gente descasca tomate, descasca o pepino. E a casca, nós não colocamos em cima da mesa. Porque a casca tem um hashash que tocou em coisas comas, por isso que a gente descasca, a gente não coloca em cima da mesa a casca, a gente coloca em cima de um guardanapo, quando a gente descasca. E tem gente que tem um rigor de ter uma faca especial, que é usada apenas para descascar frutas e verduras. Eles não usam uma faca normal, que eles vão usar na comida, por causa que vai tocar na casca. Então, esse é o nosso costume. E nós não cozinhamos nada com casca, mesmo antes de Pesach. A única coisa que nós sim que nós cozinhamos com casca é ovo, que não tem como cozinhar ovo sem casca. Então esse ovo nós cozinhamos, e tem gente que tem o costume, tem uma panela especial que é feita só para cozinhar ovo, e não cozinhar ovo numa panela que você cozinha comida, que ele é cozinhado com casca. Tem muitas ideias que deve se lavar o ovo antes de cozinhar. Na casa dos Rebbeim não tinha esse cuidado, eles não lavavam o ovo antes de cozinhar. Todos os produtos in natura, que nem nós falamos ontem, realmente não tem esse problema, mas logicamente que tem certas coisas que são proibidas, que são chamadas kitnias, que como nós falamos ontem, existe um decreto que foi feito depois do encerramento do Talmud, de não comer vários grãos que podem ser confundidos com cereais. Então, como nós demos alguns exemplos, que é arroz, feijão, milho, amendoim, mostarda, vários e vários grãos nós não comemos, nem mesmo o óleo daqueles grãos nós não comemos. Tem ideia assim, então por isso nós não podemos comer óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol também é chamado kitnias. Tem ideias que óleo de algodão também é chamado kitnias, mas conforme o Rebbe escreve numa carta, óleo de algodão não é kitnias. Mas pode-se comer óleo de azeite, assim, de azeitona e assim por diante. Normalmente, todos os produtos industrializados têm que ser kosher de Pesach. Se não for kosher de Pesach, é considerado chometz, e tem que ser kosher com bom hechsher. Mas, conforme o costume de Chassidim em geral, nós evitamos o máximo de comer qualquer produto industrializado que não for de extrema necessidade. Fala. Então, somente com produtos que for de extrema necessidade, por exemplo, matzah, não tem como não comer industrializado. Vinho, só cada um, se a pessoa vai fabricar vinho, então tem que comer vinho
Mas a gente tenta fazer, comprar tudo com o mínimo de coisas industrializadas. Se é necessário algumas certas coisas, cada um conforme o seu costume na sua família. Tem gente que costuma comer isso, não comer aquilo. Cada um conforme o seu costume na pasta. Mas uma coisa é importante. Ninguém deve chegar em casa de repente falar para a mãe, olha, eu vou fazer, esse ano não vou comer isso, não vou comer aquilo. Se não quiser comer, não come, mas não obriga a tua mãe a fazer coisas que ela não está acostumada. Você come, se não quiser fazer certos rigores, os rigores quem faz é você. Você não pode obrigar a tua mãe a fazer os rigores que você tomou a decisão. Então você pode fazer o máximo, mas você não fazer rigores. Tem certas coisas, você não quer comer, não come. Mas não deixar os outros mexugóim. Antes Hassidim, de uma forma geral, nós evitamos comer o máximo. Na casa do Rebbe não entrava nada industrializado, nada, nem fécula de batata, nem óleo, nada disso não entrava, nem açúcar, bichol não entrava na casa do Rebbe, disse aqui. Mas o Rebbe falou que isso que não entra açúcar na casa dele, isso não é uma receita popular. Ele fala que o resto, mas na casa do Rebbe entrava leite e alguns produtos de laticínios, isso sim entrava, então por isso. Então, cada um vai fazer conforme o seu costume. De uma forma geral, a pessoa não pensa que ele tem que ser muito mais rigoroso com Hechsher, não comer qualquer coisa. Agora, tem coisa que é desnecessário. Você não precisa comer Nash durante Pesach, não precisa tomar Coca-Cola, Kosher de Pesach, não tem por que fazer isso aqui. E que ele não pode viver uma semana sem Nash, sem todos esses detalhes. Então, realmente, a pessoa tem que saber que ele tem que rigorar o máximo no que ele pode para... Para não comer, quanto menos coisas industrializadas, e cada ano assumir mais rigores sobre isso. O Arizal fala que toda pessoa que rigora no macho chometz, no mínimo de chometz, é garantido que o ano inteiro ele não vai pecar. Explica o Rebbe na Gola, que ele não vai pecar, cada um tem Yetzer Hara. Mas esses pecados que vêm para a pessoa sem querer, com oinas, uma pessoa que se cuida de chometz, mas no mínimo em Pesach, então isso faz que ele vai ter um insiato de Shmaya, mas uso de Hashem, que o ano inteiro ele vai pecar menos. Quer dizer, esses assuntos vão vir menos para ele. Então vai ser mais fácil dele se cuidar com quinochofes e outros assuntos. Então, por isso, em Pesach, a gente tem que tomar muito cuidado em rigorar o máximo naquilo que a gente pode. Tem algumas coisas que... tem certas pessoas que rigoram, por exemplo. Tem pessoas que na hora da pia, toda a água que ele sai da pia dele, ele coloca um pano na pia para coar aquilo. O Rav Ashkenazi em Fahamad, ele falou que não é nosso costume, porque é pelo contrário, às vezes pode sair chometz no pano, e é pior que a água passar por dentro do chometz, é pior ter pano. Então, mas tem outras coisas, fala. Existem certas coisas que a gente tem que fazer, por exemplo, a gente tem que, o filtro que a gente usa o ano inteiro, nós temos que ser bem lavado e tem que ser cacherizado, com água fervendo no filtro. Micro-ondas, que não é kosher le Pesach, nós não kasherizamos para Pesach, não usamos micro-ondas para Pesach, só se for um especial comprado novo para Pesach, porque a kasherização no micro-ondas é duvidosa e nós não fazemos isso para Pesach. A máquina de lavar louça, que é usada para o ano inteiro, não kasherizamos para Pesach. Fala. Máquina que é feito para lavar louça, nós não kasherizamos, nós kasherizamos apenas aquilo que é necessário, extremo necessário. Água que nós compramos nessa embalagem PET, água pura, sem gás, pode se beber qualquer água pura. Água com gás, somente aquelas que foram verificadas, porque o gás pode ser a base de cerveja, apesar que tem pessoas que liberam, mas a gente evita bichlal, mesmo com bom hasher, não tomar água com gás. Água pura também é bom, é mais saudável do que água com gás. E, logicamente, não outras bebidas, todas essas coisas que tem Hechsher, palmito, eu preciso comer palmito em Pesach, eu posso ficar sem palmito durante Pesach, eu posso ficar sem atum durante Pesach também, isso não vai me matar, tem outras coisas que pode fazer em casa. Todas essas coisas que vêm com Hechsher, o menos possível, a pessoa deve usar para Pesach, não deve liberar qualquer coisa para Pesach, principalmente chocolate, chiclete, todas essas bobagens. Pesach não se come essas coisas, em todas as casas não se come essas coisas, para crianças pequenas a gente dá, mas para adultos, a gente não come todo esse tipo de nash. A gente tem que fazer, saber que Pesach é Pesach. Tem que se fazer mais rigores que o ano inteiro, não comer qualquer coisa que isso tem. E, logicamente, não se come em restaurantes que kosher Pesach. Isso nunca existiu. Mesmo se a pessoa vai no hotel com a família inteira, tem que tomar cuidado que ele vai comer lá, que ele não vai comer lá. Claro. Ano passado foi feito um hotel, Mahadrim na Europa, E o outro era Chometz, com todas as ideias. Tem que tomar cuidado quando a gente vai, onde que não é qualquer lugar. Também se é o costume que nós não comemos um na casa do outro em Pesach. Porque tem pessoas que têm rigores que os outros não têm rigores. Não deve ficar chateado por causa disso. Você vai na casa do rabino, você não pode convidar, mas você pode ir lá, comer, se você acredita nele. E assim por diante. Pensa que a gente tem que tomar muito cuidado, que as coisas que a gente come, coloca na boca, tem que ser, né, qualquer coisa. A gente vai tomar cuidado, vai comer menos. Não precisa realmente procurar se dedicar tanto nas. E logicamente, coisas que não tem hash, é proibido comer. Qualquer coisa industrializada que não tem um bom hash para pensar, é proibido comer. Ok, isso em relação àquilo que a gente come e aquilo que a gente deixa de comer. Vamos ver agora o que a pessoa precisa se preocupar na véspera de Pesach. Véspera de Pesach, ele já precisa se preocupar em comprar aquilo que ele vai usar no Seder. Então, ele vai precisar, todas as pessoas da casa, todo mundo que está na casa, tem que ter um kos para o Seder. Um kos, que no nosso costume tem um kos, que tenha pelo menos 100 mililitros. Então, cada um tem que ver se cada um da casa vai ter um kos de pelo menos 100 mililitros. Apesar que o Shiro é 86, mas está escrito entre os Zebem, costumamos pegar um pouquinho mais, até 110 mililitros. Então tem que ver se tem um kos para todo mundo, para todos os participantes do Seder. Não é ideal usar um copo de descartável. Isso aqui não é honra para o Seder. Se é um Seder para 1000 pessoas, não tem outro jeito, mas se é um Seder que vai fazer, é bom ter um kos de vidro ou de prata, alguma coisa para cada um, para usar, para o Arba coisas, para beber, como se chama, água, pode ser um copo descartável, mas para Arba coisas tem que ser um kos. Depois, tem que ter vinho suficiente para cada um das pessoas da casa. Nós bebemos, se vamos dizer que cada um dos coisas é de 100 mililitros, tem nos dois dorim, cada um vai beber 800 mililitros, é praticamente uma garrafa de vinho para cada pessoa da casa para o Seder. Então tem que ver, você tem suficiente uma garrafa de vinho para cada pessoa no Seder. O vinho que a gente costuma usar, para que seja Mishumcheinos, tem que ter pelo menos 8% de álcool. Esses vinhos que é chamado Kal, é como suco de uva. A pessoa que bebe suco de uva em vez de vinho, ele cumpre a obrigação do Arba Coisas, mas em Noyotze Mishumcheinos, ele não cumpre a obrigação de Cheiros, liberdade. Então, por isso, não é Lechatchila. O correto é beber vinho e não suco de uva. Tem que beber um vinho de pelo menos 7% a 8% de teor alcoólico. E, logicamente, vinho com bom Herrscher. Tem que procurar vinho com bom Herrscher. A pessoa não pode beber, mesmo que tenha, como é o ano inteiro, ele usa, sei lá, outros Herrscher, mas pensa que a gente tem que rigorar mais. Então, tem que ver se tem suficiente para todo mundo. Depois, Matzer. Tem que ter matzah para cada um suficiente. Cada um, na noite do Seder, come 5 quezais de matzah, lechatchila. Uma matzah redonda tem aproximadamente 3 quezais, cada matzah dessa shmura, 3 quezais, 2,5, 3 quezais. Então, para cada um, tem que ter, fazendo as contas, mais ou menos 2 matzahs inteiras, apesar que alguém que não tem que horas, mulheres e crianças que não têm sua própria quiora, não precisa comer 5 quezais, basta comer 3 quezais. Um na hora que a gente faz moetze matza, um na hora do koirech e um na hora do afikoima. 3 quezais, mas mesmo assim é uma matza para cada um. Então tem que ver se tem 1 ou 2 matzas para cada pessoa da casa. A pessoa na véspera de Pesach tem que ver se a matza que ele vai usar já está inteira, tem que ter 3 matzas inteiras. Se está um pouco quebrada nas pontas, então a gente tem que queimar nas pontas para ela se transformar numa matza inteira. Então tem que ver se tem matza para cada um. Depois, morer. O nosso costume é usar morer, a gente usa alface romana, dafka. Alface romana tem que saber, tem que de preferência usar essa que já está, que já foi liberada, que não tem bichos. Se não, se a pessoa sabe, tem que limpar isso de bicho. Alface romana tem que deixar de molho com água, com detergente. E depois passar uma esponja limpa, lavar ela, depois deixar 15 minutos dentro do detergente, depois lavar com água corrente, passar uma esponja limpa em cada um dos lados de cada alface debaixo da água, lavar isso bem. Quando é bem lavado, não sobra nenhum bicho. Então tem que lavar bem. Depois tem que olhar uma por uma para ver se tem bichos. De preferência é bom, se possível, pegar somente a parte mais clara e não aquela parte escura que é mais difícil de escolher. Mas se a pessoa lavou bem, escolheu, Se a pessoa não sabe escolher, então ele não deve usar alface romana, que é a proibição de comer bicho da toira, tem vários lavim, então ele deve usar endívias. Endívias não tem bicho. Basta lavar bem, endívias é aquela menor, a segunda, mas não tem bichos. Então, um seder grande para muita gente, é preferível dar endívias e não alface romana, porque o milho não tem bicho. Além disso, a gente pega chren. Chren, a gente compra o chren inteiro, sem cortar. Se já vem lavado e cortado, não pode ser usado para Pesach, porque o chren é dobar chorif. Se um goi passa a faquinha no chren em qualquer lugar, todo chren não pode comer em Pesach. Quem estudou um pouco de Oredê. Então, por isso, a gente compra chren que vem inteiro, ainda sujo de terra, para mostrar que realmente não foi manuseado. A gente lava isso aqui em casa. A gente tem que moer o chren, para que realmente ele possa ser usado. Então, tem que ter chren suficiente para todo mundo. Cada um tem que ter, para cada dia do Seder, 6 folhas de endívias ou de alface romana, dando um total de 12 folhas. Então, tem que fazer a conta, quantas pessoas você vai ter no Seder, vezes 12, para saber quantas folhas vai precisar de alface romana e de endívia. E o chren costuma também fazer, e moer bem, fazer da maneira correta, pegar o chren e moer a véspera de Pesach, para antes de Pesach, porque no Shinyontem não pode moer o chren. Quem não moer o chren antes de Pesach, tem que cortar em pedaços e comer pedaços. Aí vai ser um pouco mais difícil. O Rebbe, ele tinha o costume de, além de pegar o chren, moído, ele pegava também um pedaço do chren, que é isso assim, fala o primeiro Godim, para pegar um pedaço de chren junto. Então, era pegar um pedacinho de chren inteiro, sem moer, para comer junto com... Nosso costume é usar para fazer o moror e o koirach. A gente pega 3 folhas de alface romana e de endívia e coloca um punhado de chren, e isso é um kezais. Além disso, tem que preparar o haroises. O nosso costume, na véspera de peça, é preparar o haroises, que é feito de maçã e nozes. E se coloca um pouquinho de pera também. Está escrito maçã, nozes e pera. Apesar que dizem que no Rebbe ele só colava maçã e nozes. Mas a gente coloca uma pera também, que assim está na gola do Rebbe. Maçã, pera e nozes. Nozes moídas. E isso a gente mistura, a gente não mistura com vinho. Só vai misturar no vinho na hora que a gente vai mergulhar o moro. Aí a gente vai misturar muito. Então é isso que a gente tem que deixar preparado já o haroises para os 2 dias. Isso tem que deixar também na véspera de Pesach. Também nós temos que deixar um ovo cozido com casca para cada um dos membros do Seder para as 2 noites. A gente já cozinha isso aqui, de preferência, já de véspera, para deixar pronto. Carpas, homens usam cebola. Nenês usam batata cozida. Então, homens vão ter uma cebolinha para cada um. Mulheres também pode ser batata cozida. Mas então, batata, logicamente, como qualquer coisa, a gente descasca antes de cozinhar. Porque a gente não pode cozinhar nada com casca. Tudo isso tem que ser feito na véspera de Pesach. Cozinhar batata, deixar ver se tem cebola suficiente para todo mundo. Haroises. Depois, nós temos que pegar e fazer os roia. A gente usa os roia, pescoço de galinha. A gente queima e a gente tira a maioria da carne. Então, isso tem que ser assado antes de Pesach. Porque no próprio Pesach, a pessoa não pode assar os roia. Porque já que a gente não pode comer os roia, a gente tem tudo isso aqui. Então, tudo isso aqui, a pessoa tem que estar pronto antes de Pesach. Tem que ser um responsável para verificar o moro, para moer o moro, para preparar o haroises, para ver os vinhos. Tudo isso aqui a pessoa tem que preparar na véspera de Pesach, para se preparar no dia de Pesach. Na véspera de Pesach, tem que rezar mincha antes, muito antes da shkia. Se a pessoa no shul dele, eles vão rezar mincha em cima da shkia, então ele procura um outro shul, ou ele reza sozinho. Porque depois de Mincha, nós temos que falar o Korban Pesach. E o Korban Pesach tem que ser falado antes de Shkia. Então, se a pessoa tem que ter tempo, ele tem que ser depois de Mincha e antes de Shkia. Então, se a pessoa vai perder Shkia, então ele procura um outro Minha. E na noite de Pesach, nós é a única noite do ano, são 2 noites seguidas, só a única noite do ano que nós falamos o halal completo, no meio da reza. Normalmente o halal completo a gente faz só durante o dia. Na noite de Pesach nós fazemos 2 vezes o halal completo. Uma vez na hora depois de Ma'ariv e uma vez na hora do Seder. Então na hora do Ma'ariv nós fazemos o halal completo, nós fazemos a fila de Shol Shegolim, fazemos o halal completo e paramos. Antes de Yom Tov, tem que tomar banho, cortar unhas, tem que ser antes do meio-dia, e não depois, cortar unha e cabelo antes do meio-dia. Se aconteceu que a pessoa não cortou a unha antes do meio-dia, ele pode cortar depois do meio-dia. Se ele não cortou o cabelo antes do meio-dia, só se o barbeiro foi goi, pode ter um reto de cortar, mas não é o correto. O correto é que tem que fazer tudo antes do meio-dia. A gente vai tomar banho, vai no mikveh, coloca a roupa de yontav, tudo tem que se preparar para que a pessoa possa fazer. E também existe uma mitzvah a dormir na véspera de Pesach, para que a pessoa possa dormir, na hora do seder, estar acordado. Quero só lembrar, na próxima aula nós vamos falar sobre como fazer o seder. Não sei se talvez vai passar o vídeo, ou vamos falar aqui, vamos decidir. Eu quero só lembrar todo mundo, na segunda noite de Pesach, nós começamos a falar as Sfirat HaOmer. Então é bom a pessoa já se preparar para falar as Sfirat HaOmer, e já estudar as halachas Sfirat HaOmer, como fazer, que a partir assim, não perder. Eu conheço algumas pessoas que não foram no shul na segunda noite de Pesach, e já perderam a primeira vez, o primeiro dia perderam já o Sfirat. E principalmente em Chol HaMoed, que vocês vão estar muito bons, resolvem passear em Chol HaMoed. Tem que tomar cuidado nos filhos. Derechagav, aqueles que vão passear em Chol HaMoed, tem que tomar muito cuidado sobre as leis de Pesach. Primeira coisa, Chol HaMoed, conforme está escrito, que a pessoa tem que andar com roupa de Shabbos. A Mishnah em Pirkei Avos fala que a mechala das samoyadas, uma pessoa que profana o Yontev, em Lochele Kleil HaMabo, explica o Bartenura, é quem anda com roupa de Chol em Chol HaMoed. Isso é chamado mechala essas moedas. Então, Chol HaMoed tem que andar com roupa de Shabbos. Mesmo quando a gente vai passear, e onde vai passear, tem que saber o que você vai levar para comer. Não pode usar toda a mesa onde a gente vai, a gente cobre, não coloca comer prato em cima de uma mesa que é come o ano inteiro. A gente tem que cobrir todas as mesas, como nós falamos ontem. E tem que saber onde que se você vai numa casa que não fizeram Bidikas Chometz, ele alugou, tem que ir um hotel, tem que fazer Bidikas Chometz antes de entrar. Tem que estar todas as leis. A pessoa tem que manter todos os rigores que nós temos em relação a Chometz também nas nossas viagens. Ok, a próxima aula que nós vamos falar vai ser como fazer o Seder na prática.